Muito boa tarde a todos e, se me permitem, consideremos que assim está todo o protocolo devidamente respeitado e cumprido, porque a melhor maneira de congraçar todos no mesmo cumprimento é muito boa tarde, caras e caros amigos do parlamentarismo. Porque é disso que se trata nesta edição sobre o Parlamento Português, que trata em 4 volumes a história do parlamentarismo em Portugal, desde 1821 até à atualidade, começando, aliás, no primeiro volume, por se referir às instituições anteriores às Cortes de 1821, que marcam o início do parlamentarismo em Portugal. Esta obra resulta do programa de comemorações dos 200 anos do constitucionalismo português, portanto, do programa das comemorações dos 200 anos da Constituição de 1822. De facto, é nas Cortes que são eleitas para fazer a Constituição, viria a ser de 22, que a democracia, o regime representativo chega a Portugal, que a soberania do cidadão é afirmada pela primeira vez, nos termos usados nessas cortes, os súbditos passam a cidadãos, deixam de ser súbditos, e o regime político se organiza também na base da representação, o que implica participação dos cidadãos considerados capacitados para o efeito na escolha de representantes e no trabalho desses representantes, seja em sede legislativa, seja em sede de fiscalização, o acompanhamento dos atos de governo. E por isso, da minha parte, que sou um beneficiário desse grande esforço, tenho vários agradecimentos a fazer. Em primeiro lugar, ao Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, que lançou o programa de comemorações dos 200 anos do constitucionalismo e que outros afazeres impedem de nos acompanhar hoje aqui. Queria agradecer-lhe publicamente, visto que o programa de comemorações foi uma iniciativa muito importante da Assembleia na anterior legislatura, a que ele está direto e impessoalmente ligado. Queria agradecer também ao Dr. Guilherme Oliveira Martins, que se encontra aqui à minha direita e à vossa esquerda, que foi o comissário encarregado de conduzir o programa de comemorações. Queria agradecer também ao professor Pedro Tavares de Almeida, que aceitou o desafio dos dois anteriores para coordenar essa obra e fê-lo com não só extraordinária competência, como também com não menos extraordinária dedicação. Queria agradecer também a toda a equipa de autores, que são vários nos 4 volumes e cujo trabalho resultou esta que será a primeira obra de referência sobre o parlamentarismo em Portugal. Queria agradecer àqueles que nos acompanham hoje na função de apresentação dos livros e queria, por último, mas não menos importante, agradecer o excelentíssimo trabalho, o excepcional trabalho desenvolvido aqui nos serviços da Assembleia. Em especial na figura do Dr. Rui Costa, que deve estar por aí, e que na altura começou por ser ele o diretor do Serviço de Edições, e de todos os seus colaboradores e sucessores nesse quadro, porque, para além do cuidado editorial, repararão certamente também que a qualidade gráfica da obra é absolutamente notável. E com isto me calo, e segundo o papelinho que tenho aqui, dou agora a palavra ao Dr. Guilherme Oliveira Martins. Caro Guilherme, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, meu querido e velho amigo professor Augusto Santos Silva. Uma saudação muito especial aos meus companheiros de mesa, a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que aqui estão, a todos os autores. Uso a mesma fórmula que o Presidente da Assembleia da República usou, uma fórmula ampla para que ninguém fique esquecido, e dar nota de que quando o anterior Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, me convidou para esta tarefa, que era organizar o conjunto das iniciativas correspondentes ao constitucionalismo português, ao novo constitucionalismo português. Os nossos oradores de hoje explicarão isso melhor do que ninguém, mas quando se definiu que esta comemoração correspondia ao bicentenário do constitucionalismo português, estávamos a compreender um constitucionalismo moderno, aquele que, como o professor Augusto Santos Silva acabou de nos dizer, permite o reconhecimento da soberania popular, da soberania dos cidadãos, a consagração de que passam os cidadãos a ser os protagonistas fundamentais do Estado de Direito. E, naturalmente, que ao usarmos a expressão constitucionalismo, falámos desse constitucionalismo moderno, esse constitucionalismo do reconhecimento da cidadania, da plena cidadania. E, obviamente, que o Parlamento português é, simbolicamente, a referência fundamental dessa significativa consagração daquilo que hoje designamos como Estado de Direito Democrático. E é isso. E havia um conjunto de ideias. Eu devo dizer que, simbolicamente, a primeira iniciativa que foi tomada no âmbito desta comemoração foi atribuir a esta sala o justíssimo nome de Manuel da Silva Passos, de Passos Manuel, que ali está. E foi, simbolicamente, a primeira iniciativa ao celebrarmos o bicentenário do constitucionalismo. Darmos a uma figura central da nossa vida cívica o nome de Passos Manuel. Depois, no Porto, celebramos o Sinédrio. E porque há um caminho, há uma preparação. Mas, desde o primeiro momento, desde as primeiras conversas com o então Presidente da Assembleia da República, o meu querido amigo Eduardo Ferro Rodrigues, nós considerámos que havia certamente muitas iniciativas, mas aquela que desejaríamos que ficasse clara e inequivocamente assumida era a publicação de uma obra como esta que hoje aqui apresentamos. E devo começar por agradecer ao professor Pedro Tavares Almeida o facto de ter montado a equipa, garantindo a qualidade científica, mas simultaneamente a acessibilidade. Pormos ao dispor dos cidadãos, não apenas os especialistas, não apenas os estudiosos, mas, antes de mais, os estudiosos pela qualidade científica que procurámos assumir e pela diversidade que procurámos garantir relativamente aos colaboradores. Mas, simultaneamente, tornar uma obra que pudesse ser pedagogicamente acessível. Uma obra que pudesse, naturalmente, permitir prestigiarmos o Parlamento português. Pessoalmente, liga-me muito a este Parlamento. Eu fui deputado durante 7 legislaturas. E não esqueço, naturalmente, que 7 legislaturas, com as interrupções necessárias, foram 7 legislaturas contínuas, mas com as suspensões correspondentes às funções governativas. Mas fiz sempre questão. Nunca exerci funções governativas sem ser deputado desta Casa. Isso não é obrigatório, como bem sabemos. Noutras ordens jurídicas, isso acontece, como bem sabemos. Mas eu fiz sempre questão em ser membro do Governo antes eleito como deputado nesta Casa. Fui também ministro dos Assuntos Parlamentares, não é? Além de tudo mais, das Finanças e da Educação, mas também ministro dos Assuntos Parlamentares. Fui o único ministro das Finanças, ministro dos Assuntos Parlamentares também. Bom, mas não é de mim que eu quero falar, quero apenas dizer que era para nós essencial garantir que houvesse uma herança efetiva, prévia, relativamente a esta celebração. As celebrações são como as palavras, levam-nas o vento. Por isso é indispensável que, assinalando um momento tão importante quanto é o bicentenário do constitucionalismo moderno, garantir, obviamente, esta publicação no tempo próprio. Tantas vezes, entre nós acontece que as coisas começam, mas depois têm dificuldade em se acabarem. Mas aqui podemos construir também a abóbada e podemos pôr na abóbada a pedra angular. E, por isso, um agradecimento muito, muito especial ao professor Pedro Tavares Almeida, com quem tivemos a oportunidade de um contacto permanente, felizmente já nos conhecíamos. A nossa amizade e a nossa admiração, e a minha admiração por si, naturalmente se reforçaram, mas, obviamente, que já era uma amizade antiga e não posso deixar de o salientar. Não falarei agora sobre estes 4 volumes. Quero agradecer a todos, sem exceção, aqueles que construíram este edifício, aqueles que aqui escreveram e aqui nos deram a possibilidade de conhecermos melhor o Parlamento português. O primeiro volume, no entanto, sintomaticamente, trata do constitucionalismo antigo, aquele que precedeu o constitucionalismo moderno. Não esqueço, foi uma afirmação feita em saúde aqui, muito especialmente o Sr. Presidente da Academia das Ciências, que quis também associar-se a estas iniciativas, tendo, aliás, convidado o Sr. Presidente da Assembleia na sessão que então aí teve lugar. A Sra. Professora Lúcia Amaral referiu isto quanto à Constituição de 22. E há uma afirmação, a meu ver, lapidar. É uma Constituição que teve uma duração fugaz, mas uma influência longa. Isto significa, afinal, a síntese daquilo que é o constitucionalismo. O constitucionalismo, naturalmente, está sempre dependente do próprio curso dos acontecimentos, da própria fugacidade ou da permanência. O nosso texto constitucional mais duradouro foi um texto que teve as suas vicissitudes e apenas se tornou duradouro a partir da sua constitucionalização. Não é paradoxal o que vos estou a dizer. É porque a Carta Constitucional de 1826 tinha uma mácula, era não ser emanação do Parlamento, ser uma outorga. E, no entanto, o texto constitucional tornou-se duradouro a partir do momento em que ele foi legitimado pelo próprio Parlamento, designadamente no ato adicional de 1852. E aqui, sem vos querer passar, porque queremos ouvir naturalmente o coordenador e os comentadores, que eu saúdo aqui, também especiais amigos, o professor António Araújo, o professor João Manuel Sobral, dar-vos nota do seguinte. Houve um deputado que passou fugazmente nesta casa e, no entanto, foi dos mais notáveis. Refiro-me a Alexandre Herculano Carvalho Araújo. Alexandre Herculano foi um deputado durante pouco tempo. Mas Alexandre Herculano foi quem, não tendo apoiado a Revolução de Setembro de 1836, tornou-se o maior apoiante da Constituição saída desse movimento, a Constituição de 1838. É estranho, mas nessa altura acontecia. Alexandre Herculano era diretor do Diário do Governo. E o Diário do Governo tinha editoriais. E são notáveis os editoriais de Alexandre Herculano, diretor do Diário do Governo, a defender a ordem jurídica e o compromisso da Constituição de 1838. Permitam-me que eu diga, para mim, é a mais bela das nossas Constituições, não considerando a Constituição moderna, a Constituição em vigor, como é evidente. Mas, da história constitucional, designadamente do século XIX, é, de facto, uma Constituição de uma grande beleza e de uma grande importância. E Herculano foi um defensor ativo. Tão ativo que foi ele inspirador também da regeneração de 1851, defendendo que deveria haver um casamento entre a Carta e a Constituição de 38. E assim aconteceu porque o ato adicional de 1852 é exatamente esse casamento. E encontramos essa reminiscência e a invocação primeira do herói da liberdade, que é Dom Pedro, e, simultaneamente, obviamente, a necessidade de garantir a representação, a legitimidade dos cidadãos desta soberania nacional do Estado de Direito Democrático. Resta-me, naturalmente, dizer que, neste momento, faço de uma forma sentida. Esta obra constitui um desafio e uma responsabilidade para que todos possamos contribuir para prestigiar o Parlamento, para prestigiar o Estado de Direito, para prestigiar, afinal, todos quantos, ao longo dos séculos, foram construindo o Estado de Direito baseado na liberdade, nos direitos fundamentais e, naturalmente, no respeito mútuo pelos princípios da dignidade humana. Agradeço, portanto, a confiança que em mim foi depositada quando me foi dada esta tarefa e agradecer sentidamente, dizendo que tudo será pouco que pudermos fazer para prestigiar esta casa, que é o coração da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para apresentar os dois primeiros volumes, passo agora a palavra ao professor José Manuel Sobral.
Obrigado. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente das Comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Coordenador-Geral da História do Parlamento, prezado colega apresentador, estimada assistência. É para mim um prazer apresentar os dois primeiros volumes do Parlamento Português. Tive o maior gosto em lê-los, pois constituem um trabalho de referência na produção historiográfica portuguesa contemporânea. Agradeço, por isso, o convite para os apresentar ao seu Coordenador-Geral e também com o autor, Pedro Tavares de Almeida, a quem me unem os laços de uma longa amizade. Amizade que também nos unia ao coautor de um dos volumes, há pouco desaparecido, João Bonifácio Serra, um especialista de História da República, que evoco aqui com saudade. Para percebermos de modo adequado o sentido e o valor de uma obra como esta, é necessário situá-la, mesmo que de modo necessariamente simplificador, no espaço historiográfico amplo em que elas se inscrevem. Por isso, para evocar este contexto mesmo sumariamente, recorro aqui à minha própria experiência de estudante de História, primeiro, e depois de História Contemporânea de Portugal, depois. Na Faculdade de Letras, onde iniciei o meu aprendizado académico de História, em inícios dos anos 70, não se ensinava então a história mais recente do nosso país. A história do liberalismo e depois a da República evocavam a existência de revoluções e de partidos, a pluralidade de opiniões, o conflito político-social, por vezes violento, as dissensões, num ambiente onde se procurava impor a todo o custo a existência pública de um consenso político e em que a oposição ao regime e à sua narrativa nacional hegemónica eram vistas como um produto da falta de patriotismo e da ilusão em que viviam minorias enganadas pela propaganda hostil, como era o caso dos estudantes. Num ensino da história dominado pelo nacionalismo oficial do Estado Novo, estudava-se, no que se refere a Portugal, a Idade Média, a da fundação da monarquia portuguesa, e a época moderna, apresentada como a verdadeira Idade do Ouro, com as descobertas e a expansão imperial do Estado português. Estudava-se ainda o século XVIII e o Marquês de Pombal, mas pouco mais. E também se passava algo similar com a historiografia internacional, não nos aventurando pelas épocas dominadas pelo impacto perigoso da Revolução Francesa. As informações que obtínhamos sobre o liberalismo e a República provinham sobretudo de obras de historiadores afastados da Universidade. As obras de Pideira Santos sobre o liberalismo, a geografia e a economia da Revolução de 1820, de Oliveira Marques sobre a República, a antropologia de José Tengarrinha sobre Manuel Fernandes Tomás, creio que a certa altura o livre câmbio da professora Miriam Alperne Pereira aqui presente, as diversas entradas sobre os temas relativos ao período liberal e à República do Dicionário de História de Portugal de Joel Serrão. E também tínhamos acesso aos provenientes de uma obra de referência legítima, aceite na Universidade, a História de Portugal, dirigida por Damião Peres, que continha alguma coisa sobre o liberalismo e sobre a República. Mas, em suma, o regime antiliberal e antidemocrático do Estado Novo censurava o mais possível tudo o que indiciasse que uma vida em liberdade era possível em Portugal, dados os precedentes históricos. A partir do advento da democracia em 1974, a situação muda radicalmente e o que era evitado ou proibido começa a ser estudado e investigado. Fui um dos professores desses primeiros tempos democráticos e ensinei História do Liberalismo e da República. A obra que temos hoje aqui perante nós não é apenas, todavia, um efeito simples da mudança radical operada no contexto político português há quase meio século. Também assinala uma modificação importante no campo historiográfico, a da valorização do fenómeno político. Durante bastante tempo, e face a uma abordagem que situava no campo da decisão política o princípio explicativo último e mesmo único dos processos históricos, tendeu-se, por reação, a desvalorizar o seu estudo, pois os eventos políticos seriam, afinal de contas, o resultado de dinâmicas mais amplas, por vezes multisseculares, que tinham lugar no campo económico e no campo social. Este era o paradigma, grosso modo, da muito influente escola dos Anal, que convergia neste sentido com a influência, porventura ainda maior, das explicações propostas pelo materialismo histórico. O fator económico predominava como explicação fundamental para os comportamentos sociais, ideológicos e, claro, políticos. E, embora se pensasse que a ação política podia transformar as estruturas económicas e sociais, o estudo da esfera política era secundarizado. A história do Parlamento português que temos perante nós é uma história política, mas não é a história política tradicional dos reinados ou dos regimes políticos. É um exemplo de uma nova história da política, produto da confluência de diversos contributos analíticos oriundos da história das instituições, da história das ideias, da história económica e social, da história cultural e simbólica e também dos legados da ciência política e da sociologia. Encontramos analisados, nos volumes de que me ocupei, o contexto histórico, económico e político mais amplo em que se insere a trajetória do Parlamento, desde a conjuntura de crise do antigo regime e do Império Português de inícios do século XIX, marcado pelo colapso do antigo sistema colonial e pela independência do Brasil, até ao estertor do regime republicano no decorrer dos anos 20 do século passado, momento em que a crise financeira dessa época surge igualmente como papel relevante, lembrando o sucedido um século antes, nos tempos do vintismo. Mas esse contexto equivocado não se limita a ser uma espécie de fator externo que enquadra a obra, mas seria estranho ao seu conteúdo. Pelo contrário, o conteúdo da obra mostra, através da análise minuciosa, por exemplo, dos debates parlamentares, cujo estudo é estruturado em núcleos temáticos, questão religiosa, política colonial, obras públicas, finanças públicas, através dessa análise minuciosa, mostra-se como o Parlamento, além de equar problemas estruturais com que a sociedade e o Estado em Portugal se confrontaram, possui também um papel ativo de intervenção e mudança, de agência, nos planos económico, político, ideológico e social. Note-se que as problemáticas que estruturam o debate parlamentar atravessam um século, têm uma grande permanência, como ocorre com a questão religiosa, iniciada com a extensão das ordens religiosas no século XIX e a venda dos seus bens, que ocasionarão a maior transferência de propriedade em Portugal desde os tempos da Reconquista. Estas e outras medidas do regime liberal levaram um conflito com a Igreja e encontram eco nas medidas antirreligiosas aprovadas pelo Parlamento Republicano, com destaque para a Lei da Separação entre a Igreja e o Estado de 1911. Mas se esta parece ser a questão religiosa, uma questão encerrada no passado, o mesmo não ocorre com a problemática das finanças públicas. O déficit e a dívida pública são motivo de discussão omnipresente, do vintismo ao fim da República, continuando a ressoar no Parlamento português na atualidade. E se a discussão destes temas tende por vezes à impessoalidade, haverá cena mais patética do que aqui relatada de um responsável das finanças setembrista, o Francisco António de Campos, barão de Vila Nova de Foscoa, que desata em pranto perante o enorme déficit das contas públicas. Ou quando se evocam aqui as crianças expostas mortas de fome por não haver dinheiro público para pagar às suas amas de leite. E o debate, de enorme atualidade, sobre as obras públicas levadas a cabo pelo fontismo com recurso a empréstimos, não nos lembrarão discussões e conflitos parlamentares recentes e, porventura, futuros. Os debates sobre a questão colonial também atravessam um século, só conhecendo o seu desenlace final no Portugal democrático, como sabemos. Encontramos aqui uma abordagem preciosa do modo como o Parlamento lida com ela e que se revela indispensável à compreensão, por exemplo, da intransigência do Estado Novo face à independência das colónias. Os regimes liberais sucessivos não só não alienaram colónias, as propostas da sua venda foram sempre algo muito minoritário, como se envolveram na construção de um novo império colonial em África. Este legado foi prosseguido no regime republicano, produto de um movimento político em que o nacionalismo colonial se unia à hostilidade à Grã-Bretanha, movimento esse que atingiu um ponto culminante na reação ao ultimato de 1890. O Estado Novo foi o último herdeiro desta longa história colonial. Os debates mostram também, e tal é asseverado mais de uma vez pelos autores, uma imagem da vida parlamentar muito diferente daquela, bem mais popularizada, que povoa a pena de escritores célebres como Ramalho Ortigão ou Eça de Queiroz ou as caricaturas no Rafael Bordal Pinheiro. É difícil compaginar a realidade destes debates, por vezes muito aprofundados, com o Parlamento reduzido a exibições de retórica vácua ou à ação de conselheiros acácios, imagem que não contribuiu, por certo, para consolidar a imagem do Parlamento português na esfera pública até aos nossos dias. Esta história do Parlamento possui também dimensões de história social. É, desde logo, uma história de inclusões e, correlativamente, de exclusões em matéria de sufrágio. Ao longo do período coberto por estes dois livros, o sufrágio foi exclusivamente masculino, apesar da mobilização das sufragistas republicanas no final deste período. Mas, com a exceção das eleições para as primeiras cortes constituintes, em que a amplitude do sufrágio posicionou, cito, Portugal na vanguarda do liberalismo europeu, o sufrágio universal masculino foi sempre explicitamente excluído, tendo os eleitores de dispor de determinadas competências para poderem votar, competências ou possuíam rendimentos próprios, ou seja, requisitos censitários, ou sabiam ler e escrever, possuíam requisitos capacitários. Assinala-se, entretanto, que a República restringiu radicalmente o sufrágio, privando os analfabetos do mesmo. Como se escreve a certa altura, e bem, a República foi bem mais liberal do que democrática. A obra, esta obra, constitui também um importante contributo para uma sociologia das elites políticas portuguesas, pela análise que faz da proveniência social de deputados e pares do reino e senadores. As análises aqui produzidas mostram que as transformações sociais ocorridas a partir do liberalismo estão longe de ser despiciendas. A grande nobreza, os titulares do reino, perde o poder que tinha no âmbito do Estado português, o que acarreta a sua crise económica, pois deixava de ter acesso às recompensas da coroa, os bens das ordens religiosas, as comendas. Isto, além dos seus membros terem sido, na sua maioria, hostis ao liberalismo. Dá-se, em contrapartida a esta decadência, a ascensão dos, cito, mais abastados e instruídos, proprietários rurais, negociantes e industriais. Para citar aqui o Alexandre Herculano, a ascensão do povo, mas não da populaça, como ele dizia. Houve momentos em que mais de 4/5 dos deputados tinham estudos universitários, registando-se uma hegemonia dos juristas, seguindo-se em número os militares e os médicos. E em matéria de ocupações, destacam-se duas, a dos servidores públicos, a maioria, e a dos profissionais liberais. Uma diferença enorme, radical, face aos tempos da monarquia absoluta. O funcionalismo público, o alto funcionalismo, entenda-se, também predominava na Câmara dos Pares, também eles com cursos superiores. Como notam os autores, uma situação bem diferente ocorria na Câmara dos Lordes Britânica, que foi uma fonte de inspiração para os pares portugueses. Câmara dos Lordes, onde a aristocracia terratenente predominou até à Grande Guerra de 1914-18. Parafraseando livremente o sociólogo Pierre Bourdieu, o título pelo menos da obra, podemos dizer que estes pares constituíam uma nova nobreza de Estado. Sob a República, juristas, militares e médicos são ainda as principais categorias, distinguindo-se da monarquia por haver menos funcionários públicos, menos proprietários rurais e negociantes e industriais. Se a história das ideias está necessariamente presente na abordagem do Parlamento, pois apoia-se em modelos, discursos e precedentes constitucionais, essa história das ideias está associada a uma abordagem inovadora do simbolismo, do ritual, da arquitetura, da pintura decorativa do Palácio das Cortes, do Parlamento. A história do Parlamento é também a história dos edifícios em que ele se situou, e nomeadamente a do mosteiro, transformado em Palácio de São Bento. Não se pense que se trata de aspectos secundários. Basta vermos como a arquitetura das salas e o próprio formato dos assentos nas cortes do cartismo se destinavam a objetivar a proeminência dos pares face aos deputados, por exemplo. Pares em cadeiras, deputados em bancos. É tempo de concluir. Não era meu objetivo fazer aqui um sumário destes dois livros, nem o conseguiria fazer numa exposição necessariamente breve. Mas antes de chamar a atenção para alguns temas que ilustram a importância desta obra, tanto para os historiadores como para todos os empenhados no exercício de uma cidadania ativa, pois o Parlamento é uma instituição fulcral da vida democrática. Estes livros constituem um marco histórico no seu estudo, razão pela qual congratulo a Assembleia da República, aqui representada por um colega, podemos dizer, o seu antigo presidente Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente das comemorações do bicentenário do constitucionalismo português, Guilherme Oliveira Martins, porque é uma iniciativa que comemora do melhor modo os 200 anos do parlamentarismo em Portugal. E dou também, naturalmente, os meus parabéns ao coordenador da obra, Pedro Tavares de Almeida, e aos seus coautores, Pedro Cardim, Fernando Catroga, Paulo Jorge Fernandes, Paulo Silveira e Souza, João Bonifácio Serra e Luís Bigode Chorão.
Muito obrigado. Para a apresentação dos dois últimos volumes, o terceiro e o quarto, passo a palavra ao professor António Araújo.
Muito obrigado. Então fala. Obrigado. Tá. Começo por saudar naturalmente o Sr. Presidente da Assembleia da República e todos os membros da mesa, o professor Guilherme Oliveira Martins, o professor Pedro Tavares Almeida e o meu caro amigo José Manuel Sobrão. Antes de mais, umas breves palavras sobre a obra no seu conjunto, a qual resulta de uma iniciativa lançada por ocasião das comemorações do bicentenário da Revolução Liberal, como já aqui vimos, e do constitucionalismo português. Trata-se, pois, se quisermos, de uma obra de encomenda, palavra que nada tem de pejorativo, pelo contrário. Ela insere-se, e é importante dizê-lo, num notável, notabilíssimo, esforço de promoção cultural que o Parlamento português vem fazendo de há muitos anos. Adiante falarei de outras e muitas reformas que a Assembleia tem realizado nas últimas décadas, muitas das quais passam despercebidas ao comum dos cidadãos. Mas, por ora, é importante sublinhar, creio, o trabalho que sob a égide de sucessivos presidentes de várias orientações políticas, a Assembleia da República tem feito para promover o conhecimento de si própria, como instituição, e para levar esse conhecimento à generalidade dos cidadãos. Note-se, ademais, que não é um trabalho feito exclusivamente a partir de dentro e não tem propósitos de marketing ou de autoglorificação. Através de um amplo programa de edições, na coleção Parlamento e não só, a AR tem publicado teses e dissertações, trabalhos académicos ou várias obras adjudicadas sob parlamentares notáveis ou sob diversos aspectos da sua atividade, passada e presente. Pode dizer, sem receio de exagero, que de todos os órgãos de soberania e provavelmente de todas as instituições públicas portuguesas, a Assembleia da República é aquele que tem, por um lado, revelado maior sensibilidade histórico-cultural, digamos assim, e por outro, que tem empreendido um trabalho mais profícuo de autoconhecimento e também, note-se, de autocrítica. A Academia, de seu lado, tem estado à altura deste repto, como esta obra exemplarmente mostra. Permitam-me, aliás, que partilhe uma curiosidade, talvez mesmo uma perplexidade. Se é corrente dizer-se que, até por força da integração europeia, os governos e os executivos têm ganho primazia nos sistemas políticos, se o próprio Parlamento sente a urgência de não ficar arredado deste movimento governamentalista, a ponto de, numa revisão constitucional, ter introduzido uma norma a prever o acompanhamento parlamentar das questões europeias, é curioso e estranho que no mundo académico, e se descontarmos algumas honrosas exceções, como as de Marina Costa Lobo ou Pedro Silveira, se estude muito mais o Parlamento do que o Governo e que não existam trabalhos de grande fogo sob a atividade executiva. Não é meu propósito abrir um conflito entre órgãos de soberania, mas creio que esse déficit se deve muito ao Executivo, aos sucessivos executivos, os quais, no afã fazedor da política de todos os dias, se tem esquecido um pouco desta dimensão, digamos, de autoconhecimento a partir da história e da ciência política. Existe, sem dúvida, algum trabalho em questões como a qualidade legislativa e, obviamente, um trabalho persistente e muito consistente do Instituto Nacional de Administração. Mas falta, por exemplo, e desde logo, um programa de edições e de estudos como este, a promoção de publicações sobre governantes, sobre a orgânica governamental, sobre a evolução histórica do Executivo, sobre o seu posicionamento no quadro do sistema político. Há trabalhos setoriais, e que o professor Pedro Tavares de Almeida já tive o gosto de escrever para uma história do Ministério da Administração Interna, mas faltam trabalhos de conjunto, como falta, por exemplo, uma obra de grande fogo sobre o Conselho de Ministros. Fechado este parênteses, regressemos a esta obra, mais singular do que parece. À primeira vista, é um livro que não tem mistério, uma história do Parlamento, encomendada pelo Parlamento, dividida em 4 volumes, cada qual para o seu período ou ciclo histórico-constitucional. Importa dizer, porém, que este não é um livro de empresa, laudatório, glorificador, como também importa dizer que este não é um livro de textos esparsos e autorias várias. Importa dizer isto não por simpatia ou por cortesia, mas para sublinhar o esforço, o tremendo esforço de coordenação que uma obra desta natureza forçosamente exigiu. Por um lado, na concepção geral, é saudar a coordenação. Adequado, bastante adequado. Vou retomar, se conseguir, o meu elogio ao trabalho de coordenação. Importa dizer isto, não por simpatia ou cortesia, mas para sublinhar o esforço, o tremendo esforço de coordenação que uma obra desta natureza forçosamente exigiu. Por um lado, na concepção geral e na planificação dos vários capítulos, muito mais complexa do que parece. Por outro, na escolha, essa pacífica, mas sobretudo na disciplina dos diversos autores, que por experiência própria adivinha ter sido árdua. Na escolha dos nomes, muito feliz, nota-se a preocupação de assegurar o pluralismo de diversas escolas e orientações e, no fundo, de congregar os melhores com provas dadas nas suas áreas. Sem bater nos aspectos logísticos, dos prazos de entrega, etc., que, como disse, adivinho terem sido árduos, na disciplina destes trabalhos, o mais difícil terá sido, creio, retirar os académicos das suas zonas de conforto, como agora é costume dizer-se, isto é, dos artigos e dos papers sobre questões circunscritas, tópicas, por vezes microscópicas, e obrigá-los a fazerem ensaios de síntese alargada, articulando e cozendo depois os seus vários contributos. Isso nota-se sobremaneira no 4º volume, com vários autores e muitos ângulos de abordagem. Não faço este elogio para ser simpático, acreditem, mas as exigências de uma obra, da coordenação de uma obra desta natureza, que implica, são muito grandes, pois ela não é um mero repositório de artigos, a que na capa se apõe ed ou dir. Estas exigências, diziam, só podiam ser satisfeitas por muito poucos. Atrevo mesmo a dizer que só podiam ser satisfeitas por alguém como Pedro Tavares de Almeida. Por um lado, pelos seus antecedentes, pelo seu currículo, pelo trabalho que já tinha feito neste domínio, podendo hoje dizer-se que ele é, inquestionavelmente, o maior historiador do Parlamento português. Por outro lado, pelo seu perfil académico, seja porque congrega a história, a sociologia e a ciência política, se quisermos, a sociologia histórica da política, seja porque nunca entendeu o seu magistério em termos ideológicos, nem se enclausurou numa cotada tribal ou política com uma orientação marcada, e, pelo contrário, sempre fez pontos com investigadores de vários e todos os quadrantes, para o que muito contribui a sua personalidade, de uma cortesia e de uma afabilidade extremas. Em resultado disso, e de muito trabalho, do coordenador e dos autores, que saúdo, lançamos hoje 4 volumes, de que irei falar um pouco, não muito, sobre os 2 últimos, respectivamente dedicados ao Estado Novo e à democracia. Os autores do volume do Estado Novo perdoar-me-ão falar menos sobre esse volume, o que não significa de modo algum desinteresse, pois essa até foi a área sobre a qual já publiquei alguma coisa. Simplesmente, e isso não é defeito, é virtude, trata-se de um volume muito consensual, por assim dizer. Desde logo consensual na escolha dos nomes, além de ter estudado a fundo a União Nacional, Manuel Braga Cruz conhece também a fundo a estrutura política ou governativa do salazarismo, o mesmo sucedendo com Nuno Estevão e José Luís Cardoso, relativamente à Câmara Corporativa e ao corporativismo. O livro é também consensual, creio, nas conclusões que alcança, o que de modo algum significa que elas não sejam novas, por vezes surpreendentes. Por exemplo, admirei-me com o que aqui descobri e aprendi sobre a instabilidade interna da Câmara Corporativa do ponto de vista da sua composição. Mas, de um modo geral, e através de dados muito sólidos, confirma-se aqui a menorização do Parlamento no Estado Novo, patente desde logo na escassíssima duração das sessões legislativas, ademais, improrrogáveis. Não quero com isto dizer que tudo seja pacífico neste livro e que nele não existam pontos merecedores de discussão. Um deles, por exemplo, e creio que relevante, tem a ver com a caracterização do modelo parlamentar como de bicameralismo, que é compreensível numa perspectiva histórica e politológica, mas que no sumo rigor dos juristas está longe de ser adquirida. Pelo contrário, os manuais dos constitucionalistas, porventura demasiado apegados à letra da lei ou da Constituição, nomeadamente ao seu artigo 71, insistem que o Parlamento de Estado Novista era unicameral e que a Câmara Corporativa não era uma segunda Câmara, mas uma Câmara Auxiliar, como aliás determinado no artigo 102 da Constituição de 33. Curiosamente, este livro mostra a Câmara, até pela qualidade de alguns dos seus procuradores, sobretudo os da 12ª Secção, foi-se tornando mais uma Câmara Auxiliar do Governo do que da Assembleia e ficou como numa espécie de limbo ou nebulosa entre o Parlamento e o Executivo, desempenhando, além de outras, funções que hoje, de certa forma, se encontram ou deveriam encontrar na Presidência do Conselho de Ministros, mas que infelizmente estão sediadas nos gabinetes e nos escritórios das grandes firmas de advocacia de Lisboa. É muito importante a publicação deste livro no atual contexto dos estudos de Estado Novo. Ele representa, se quisermos, um regresso a uma reatualização dos trabalhos que, a partir de finais dos anos 70 e, sobretudo, inícios dos anos 80, foram feitos sobre grandes questões institucionais de salazarismo por Manuel Braga Cruz ou Manuel de Sena. Retomar essa linha é importante não por neo-institucionalismo, mas porque atualmente, parece-me, existe algum impasse nos trabalhos sobre o salazarismo. Após um período de intensa atividade, em que se publicaram biografias, livros variados, sínteses e antíteses, o filão do salazarismo parece, em termos académicos, estar esgotado ou exaurido e é agora ocupado por jornalistas e investigadores em obras de qualidade muito desigual. Persiste o labor comparatístico de António Costa Pinto, infatigável e a bom ritmo, mas ao abrandamento das equipas criadas e lideradas por Fernando Rosas, juntam-se agora novos campos de interesse e novos mercados do intelecto, o colonialismo e pós-colonialismo e o pós-25 de Abril, que numa academia escassa levam a uma diminuição da produção universitária sob o salazarismo, pelo menos com expressão pública, patente nas livrarias e junto dos grandes leitores. É um fenómeno paradoxal, pois que em simultâneo o interesse dos cidadãos pelo tema e pelo tempo não recrudesceu e quase não passa um mês ou semana em que Salazar não faça capa de revista de grande tiragem. É um fenómeno paradoxal também, porque esperaria que após o período das grandes sínteses de Manuel Braga da Cruz, Manuel Lucena, Fátima Patriarca, Valentim Alexandre ou Fernando Rosas, uma nova geração seguisse no seu encalço, desenvolvendo, aprofundando. Fenómeno paradoxal ainda, porque se nos dermos ao trabalho de ir aos arquivos de Torre do Tombo, em poucas horas concluiremos que ainda lá se encontra um manancial imenso de documentação e de informação que permanece por explorar. Poder-se-á dizer, e desculpem estar a desviar-me um pouco do tema, que o impasse e o hiato nos estudos sobre o Estado Novo é um eloquente reflexo, talvez dos mais eloquentes de todos, da crise vivida na academia e nas carreiras de investigação. O vazio criado foi, pelos historiadores foi de imediato ocupado por outros, os jornalistas. Fenómeno compreensível, mas que dá de pensar. Seja-me permitida uma nota pessoal. Em entrevistas que dei há anos, chamei modestamente a atenção para, por um lado, a fraca qualidade de muito o que se estava fazendo neste salazarismo pop e de massas, muito por culpa da desistência da academia. Referi também o risco, da opção com as métricas e o publish or perish em revistas internacionais, que admitem artigos de 15, 20 páginas, metade das quais são dedicadas a explicar a um auditório estrangeiro e a ensinar um peer review anónimo factos elementares e básicos sobre Salazar e o seu tempo. Referi também a importância que senti quando li toda a correspondência dos professores de Direito para o Presidente do Conselho de estudar o compadrio, as cunhas, os favores e os empenhos como forma de dominação dos conformistas e de persistência do poder, da arte de saber durar, considerando eu, como hipótese, que esse instrumento foi tão ou mais importante do que a repressão e a violência exercidas sobre as margens do sistema, nas quais a historiografia da oposição ou da resistência sempre esteve concentrada, até por razões político-ideológicas. Pois bem, foi publicado há pouco um livro de um jornalista sobre o tema, e muito bem, de um jornalista versátil que antes tinha publicado um outro livro, e cito o título, sobre as manobras de Pinto da Costa. Reparem que não estou de modo nenhum a me desprezar esse trabalho. Muito pelo contrário, estou isso sim e apenas a constatar que na história, como na política, não há vazios e espaços em branco. E que basta ir a uma livraria percebemos que a retração da academia, apostada em publicar em revistas no estrangeiro, implica que a esfera pública do estudo e do debate sobre o Estado Novo passa a ser ocupada por outros protagonistas. E é por isso, ou também por isso, que devemos saudar este livro de Manuel Braga da Cruz, de Nuno Estevão e de José Luís Cardoso, já que ele é também um ato de resistência. Não diria de resistência antifascista, mas de resistência académica e de não desistência científica. Será impossível, como calculam, apresentar, comentar e criticar um a um os 7 capítulos do volume sobre a democracia. E seria deselegante, creio, escolher e eleger um deles, esquecendo dos restantes. Por isso, optei por falar de todos e de nenhum, dizendo umas breves e desastradas palavras sobre o Parlamento em democracia. Não se trata de cumprir um ritual de simpatia próprio destas liturgias de apresentação de livros, mas tendo já dito, creio, palavras simpáticas para a obra, para o seu coordenador e para os seus autores, irei agora estender o mesmo registro encomiástico à casa que nos acolhe, o anfitrião Parlamento. Se há coisa que este livro nos mostra é o caminho, o extraordinário caminho que o nosso Parlamento tem feito desde 1975-76, mas sobretudo nas décadas mais recentes. Em tempos, com alguns autores deste volume, que até estão nesta sala, escrevemos uma obra sobre a reforma da Assembleia, mas confesso que ignorava, quase por completo, o conjunto de medidas, de mudanças, de reformas, que ao longo dos anos o Parlamento tem adotado para dar resposta às transformações da sociedade e da política. No escrito, neste livro de Tiago Tiburcio e de Cristina Lessa de Bandeira, permitam-me que refira a esse, é impressionante, absolutamente impressionante, para um observador externo, o que se tem feito e se faz. A título de mero exemplo e sem preocupações cronológicas. A valorização do trabalho das comissões e a sua racionalização pela reforma de 2007, a criação da Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares em 2003, a preocupação com a renovação e a profissionalização do corpo de funcionários, sobretudo a partir de 2015, a criação como Comissão Permanente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados em 2019, a publicação das faltas dos deputados no site do Parlamento desde 2007, as reformas de 2019 para a dignificação do trabalho dos deputados com a aprovação de um Código de Conduta e regras mais apertadas, a eliminação dos subsídios vitalícios em 2005, a já longínqua reforma de 1993 com preocupações de melhorar a qualidade da legislação, a criação do debate do Estado da Nação, a preocupação numa maior abertura da Assembleia ao exterior e, em 2003, o esforço de modernização da atividade parlamentar, a criação, em 2007, de um guia de boas práticas, a progressiva valorização das comissões parlamentares de inquérito, como agora se está vendo, a revisão de 2020, merecedora de alguns reparos críticos, ou que suspeito críticos, de Tiago Tiburcio e Cristina Lessa de Bandeira, nomeadamente pelo fim do debate quinzenal com o PM, que havia sido introduzido pelo regimento de 2007, e também uma crítica por uma certa inversão da tendência para valorizar a oposição, mas, de qualquer forma, uma última revisão em 2020. Estes são apenas alguns exemplos a que se poderia juntar o canal Parlamento, a transmissão pelas televisões de debates em plenário e em comissão e, por que não dizê-lo, o cuidado com o arquivo parlamentar e o já citado programa de edições e publicações. Talvez não em resultado de tudo isto, mas acolhendo o influxo de tudo isso, o facto é que a Assembleia da República conseguiu manter uma posição de muito relevo no contexto do sistema de governo e que eu confesso ignorava. Por exemplo, em matéria legislativa, com o governo tem vindo a diminuir a produção de decretos-leis, por razões várias, mas a produção de leis continua a manter-se estável, por vezes até a subir. Por outro lado, verifica-se também um aumento exponencial das resoluções e também um aumento, também exponencial, da média das leis aprovadas por mês. Ainda haverá coisas a fazer, como este livro mostra, nomeadamente uma avaliação prévia mais sistemática e mais tecnicamente apoiada e mais holística, dizem os autores, do impacto da legislação, como se faz na UTAU e no Parlamento Europeu. E também não é seguro que todas estas mudanças que anunciei sejam só por si positivas. Além do fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, que também tinham desvantagens e deméritos, a transmissão televisiva dos trabalhos parlamentares pode fomentar um estilo confrontacional e uma busca de espetacularidade mediática que não só prejudica os consensos necessários, como podem afetar a imagem da instituição e da classe política, mostrando com mais exuberância a bavardagem parlamentar. Porém, a alternativa seria não transmitir nada, uma opção de opacidade que se afigura pouco aconselhável nos atuais tempos. De igual modo, é possível que ainda não tenhamos, e este livro diz, alcançado uma forma ideal de lidar com as petições, mesmo reconhecendo que com os atuais meios eletrónicos esse instituto tem sido algo desvirtuado e pervertido. Em todo o caso, e num balanço geral, há uma reconfiguração profunda da instituição parlamentar e, sobretudo, um esforço contínuo de adjornamento e uma notável capacidade de chegar aos consensos necessários a tal adjornamento. Mas para que o meu discurso não pareça em excesso panglossiano, sempre devemos notar, ou por falha de comunicação por parte do Parlamento, ou por déficit de atenção por parte dos cidadãos, o certo é que esta mensagem positiva, moderna, reformista, não tem chegado inteiramente aos seus destinatários. No último capítulo deste livro, sobre o Parlamento e a Opinião Pública, de Francisco e Linda Veiga e de Pedro Magalhães, constatamos que a imagem da Assembleia acaba por sofrer um pouco, ou muito, de uma avaliação feita sobre matérias que são sobretudo do Governo, com destaque absoluto para a situação económica ou a percepção que dela é feita pelos cidadãos. É certo que há flutuações e volatilidades, que a Assembleia também beneficia de estados de graça, mas o que sobressai, parece-me, é um predomínio da economia, avaliada, aliás, em termos egotrópicos e não sociotrópicos. Terão de ler o livro para saber o que isto significa, mas talvez isto explique a decalagem de que agora tanto se fala entre a performance da macroeconomia e a apreciação dos seus efeitos no bolso de cada agregado familiar. A diferença entre sociotrópico, por um lado, e egotrópicos, que somos, por outro. Sofrerá também a Assembleia, por tabela, desculpem o termo, da avaliação que se faz do Governo, com os índices de popularidade de um e de outro a andarem sempre muito correlacionados. Será certamente injusto, como é injusto que a Assembleia acabe por sofrer ao expor o seu cotidiano, muito mais do que todos os órgãos de soberania, ao olhar e ao escrutínio dos cidadãos. Se acaso fossem transmitidas pela televisão as reuniões de Conselho de Ministros, talvez o juízo dos nossos cidadãos não se centrasse tanto nos deputados. Mas, como já alguém disse, é a vida. E, justo ou injustamente, a Assembleia sofre na sua imagem por efeito colateral da ação do Governo ou da situação económica no mundo e sofre também pela sua exposição e transparência democráticos. Há, por isso, uma razão acrescida para um esforço, para que seja feito um maior e mais democrático esforço, para mostrar aos portugueses que, ao contrário do que muitas vezes julgam, esta não é uma instituição parada, anquilosada, avessa à reforma e à mudança. De todos os órgãos de soberania, este é, por definição, o que mais se abre ao exterior e ao povo. É necessário, por isso, prosseguir este caminho, divulgar resultados e reformas, mostrar as melhorias efetivas, reais, palpáveis, que se têm verificado, de modo algum meramente cosméticos. Este livro é um passo e um momento desse esforço. Por isso, também por isso, deve ser muito saudado. Muito obrigado.
Muito obrigado. E, por último, a palavra ao mais importante, ao Coordenador-Geral da Obra, o professor Pedro Tavares de Almeida. Claro.
Diga, diga. Não vou poupá-los. Não sei qual é. É um destes? São os dois. Bom, boa tarde a todos. Começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem agradeço a disponibilidade para presidir esta sessão. Saúdo também o meu querido amigo Guilherme Oliveira Martins, Presidente das Comemorações para o Bicentenário do Constitucionalismo Português, e saúdo também os meus colegas e amigos José Manuel Sobral e António Araújo, a quem desde já agradeço as excelentes apresentações da obra. Saudações estas que são extensivas a todos os membros da assistência, agradecendo a vossa presença. O essencial, o mais relevante que havia a dizer sobre a obra já foi dito com inegável acutilância e eloquência pelos oradores que me antecederam, cada um no seu registro próprio. Por essa razão, e porque faz parte do habitual nestas apresentações, em que o coordenador ou o autor dos livros faz uma breve intervenção final, eu limitar-me aqui a três breves notas para que depois tenhamos até a oportunidade de socializar um pouco, enfim, já que há muitas pessoas aqui presentes que eu não vejo há bastante tempo. E a primeira nota diz respeito necessariamente aos agradecimentos. Assim, começo por agradecer a Eduardo Ferro Rodrigues, anterior Presidente da Assembleia da República, e a Guilherme de Oliveira Martins, enquanto Presidente da Comissão para as Comemorações do Bicentenário do Constitucionalismo Português, agradeço a ambos o convite que me fizeram para coordenar este exigente empreendimento editorial.
Devo dizer, aliás, e sublinhar, que foi-me dada total liberdade para eu conceber e organizar a obra como bem entendesse e para selecionar os autores que julgasse mais apropriados para me ajudarem a cumprir esta missão, digamos assim. Espero, aliás, sinceramente, que o resultado final corresponda, pelo menos em boa parte, às elevadas expectativas que depositaram no meu trabalho. Aos autores, a cujas qualificadas contribuições devem os principais méritos desta obra coletiva, a colaboração, agradeço a pronta aceitação dos convites que lhes enderecei, a colaboração empenhada, nomeadamente no cumprimento dos prazos, apesar das adversidades causadas pelo Covid, a tolerância com que acolheram as sugestões críticas do coordenador da obra e a paciência com que aguardaram a finalização dos trabalhos de revisão editorial para que os 4 volumes pudessem ser publicados em simultâneo. Aqui, permitam-me que, tal como já foi feito pelo José Manuel Sobral, que preste uma singela homenagem à memória de João Bonifácio Serra, um bom amigo, meu e de outros que estão aqui presentes na sala, que participou de forma entusiástica na redação do segundo volume, mas que infelizmente já não pôde ver a edição impressa. Um último agradecimento é devido à equipa da Divisão de Edições e aos funcionários do Arquivo Histórico Parlamentar pelo inexcedível apoio e pela competência profissional nas várias fases de produção desta obra. Uma segunda nota é para sublinhar que esta obra é o primeiro grande estudo a cobrir um tão amplo arco temporal da evolução histórica do Parlamento em Portugal, permitindo uma abordagem diacrónica ou longitudinal, como preferirem, identificar, através de diferentes contextos políticos e enquadramento constitucionais, os principais elementos de continuidade, de descontinuidade e de ruptura, nomeadamente quanto aos fundamentos da representação política e quanto à configuração institucional e ao papel legislativo e político do Parlamento. De assinalar que há um guião comum que norteou a organização dos vários volumes, facilitando assim as comparações entre os vários regimes políticos, se bem que esse guião não seja rígido, mas aplicado de modo flexível em função das especificidades contextuais e da qualidade e tipo de fontes e dados disponíveis para cada período histórico. Uma terceira e última nota, para assinalar que, pela variedade de temas abordados e pela riqueza e robustez em termos analíticos e descritivos, esta obra permite, por um lado, fazer um mapeamento mais rigoroso e atualizado do conhecimento disponível sobre a nossa história parlamentar e, por outro, ao desvendar e sinalizar as principais lacunas ou insuficiências, contribui para definir as prioridades de futuras investigações. Nessa medida, e independentemente de eventuais omissões e ou deficiências, não há obras perfeitas, creio que podemos legitimamente reconhecer que a obra agora dada à estampa irá constituir um importante instrumento de trabalho e um marco de referência no desenvolvimento dos estudos sobre o Parlamento Português. E dito isto, se depois daquilo que eu disse e do que os oradores que me antecederam disseram, se subsistirem dúvidas quanto ao conteúdo das obras e se estão, a vossa curiosidade intelectual não foi suficientemente satisfeita, só há uma solução para isso. Ao saírem, compram os livros e vão lê-los tranquilamente durante o fim de semana e os meses de férias que se seguem. Muito obrigado.
Bom, resta-me agradecer as contribuições, a presença de todos e vamos então proceder às socializações desejadas em geometria variável para a terminologia ser o mais atual possível. Muito obrigado e muito boa tarde. Aplausos.